Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está em campo. O Trio de Ataque está no ar na sua Rádio Nacional. E quem começa a atacar é o decano José Trajano.
Olá, pessoal. Vou fazer uma proposta aqui. Mudar o nome do Campeonato Brasileiro para Campeonato Mercosul. O que é impressionante que nós estamos vendo nos campos do futebol brasileiro. A exceção do Pedro, que foi muito bem, aliás, está muito bem, merecendo uma vaga na seleção. E do Danilo, que também está muito bem e certamente irá conseguir uma vaga na seleção para a Copa. A gente viu um desfilar de jogadores aqui vizinhos, sul-americanos da Mercosul, ou não? Olha, o artilheiro do Campeonato Brasileiro é colombiano, Viveiros, fez 2 gols. Mas olha a lista só que eu preparei aqui. Rolazer, do Santos, 2 gols. Carboneiro. Flaco Lopes, recebendo um passe do paraguaio Sosa. Medina, fez o gol do Botafogo, argentino. Bernabé, gol do Internacional. Plata, equatoriano, jogador do Flamengo. Arrascaeta, uruguaio. Arroyo, equatoriano, fez o gol do Cruzeiro. Savarino, venezuelano, fez o gol do Fluminense. Sem contar naquele passe de calcanhar do craque, agora que eu tô jogando muito bem, o Garro, argentino, do Corinthians. Portanto, eu fico me perguntando, onde estão os jogadores brasileiros, os jovens jogadores brasileiros? Eles fazem fumaça, aparecem, mostram muito talento e são logo vendidos para o exterior. E está ficando aqui esse pessoal que vem da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Chile, né, do Paraguai. Eu não sou xenófobo, isso aqui não é um negócio de xenofobia, recebo todos os estrangeiros de braços abertos, só estou lamentando que os jogadores brasileiros estão perdendo terreno, principalmente os jovens, para esses que vêm de fora.
Muito bem, seu Zé Trajano. Eu lhe pergunto, e cadê os ingleses? Quem são os artilheiros da Premier League?
Não teve. A gente durante muito tempo ficou falando que na Inglaterra tinha time com 11 estrangeiros, nenhum inglês. Mas esse fenômeno não se dava aqui no futebol brasileiro. A gente via craques de fora, da vizinhança, como o inesquecível Narciso Doval, Figueroa, Fischer, né? Andrada no gol, vários craques, vários jogadores. Mas agora houve um destempero. Tem times aí com 6, 7, pode jogar 9 estrangeiros, e todos aqui ao redor da gente. Alguns bons jogadores, outros mais ou menos, e os nossos jogadores estão desaparecendo. Os principais jogadores esse fim de semana do campeonato que eu chamo agora de campeonato Mercosul são estrangeiros. Sem falar nos técnicos, hein?
Eu apenas para informar você, primeiro artilheiro do campeonato inglês, Haaland, segundo, norueguês, segundo, Igor Thiago, brasileiro, terceiro, Semenil, quarto, João Pedro. Enfim, é assim. Quem pode, compra. Quem não pode, vende. A gente exporta os nossos e importa os hermanos. E agora é a hora e a vez do grande Lúcio de Castro.
Juca, seu Zé, todo mundo que assiste a gente, estou me deliciando aqui, porque o programa já começou com debate. Sinal que é programa quente, programa bom, vamos que vamos. Acho que o meu ataque inicial vai para um dos grandes fatos da semana, que é o Botafogo entrando com pedido de recuperação judicial, o que alivia um pouco o Botafogo em termos de execuções, bloqueios por um tempo, mas que pendura em um monte de coisa. É um desfecho muito previsto desde o primeiro dia para quem conhece a história do senhor John Charles Textor. O desfecho deveria ser esse. A minha grande pergunta desde o início, e essa não foi respondida, e deveria ser, e o torcedor, em vez de se preocupar em atacar jornalista, atacar não sei o quê, deveria, tinha obrigação de querer saber o que aconteceu quando o Botafogo, quando houve essa negociação, onde estava o compliance do Botafogo que não viu isso tudo? Quem era o senhor John Charles Textor? Essa pergunta eu me faço todos os dias. Onde estava o compliance do Botafogo? O que aconteceu? Não pode, nada é gratuito. Um cara com o histórico dele, esses compliance em geral são feitos por empresas muito preparadas para isso. Por que se botou para baixo do tapete isso tudo? Porque eles sabiam. Então existiram interesses enormes para se deixar passar. E eu vejo uma situação um pouco assim, hoje eu me lembrei muito da música do Vinícius e do Toquinho, né? O Pato Pateta, tantas fez o moço que foi para a panela. Foi para a panela, chegou a recuperação judicial. Só que nesse caso o Pateta somos todos nós. Porque esse cara, vale sempre a gente lembrar, desembarca no Brasil rindo de todo mundo, questionando a legalidade dos resultados do futebol brasileiro, vai no Congresso, fala que aqui está tudo errado, e agora a gente está vendo esse resultado. Mas eu deixo essa pergunta no ar sempre. Aonde estava esse compliance do Botafogo que deixou isso tudo acontecer?
Olha, eu quero dizer para você que nos vê que eu dei uma cutucada lá de cara no Zé Trajano só para causar um certo debate, né? Citando o norueguês Haaland, o brasileiro Igor Thiago. O ganês Semênio, que eu esqueci de dizer que era ganês, o brasileiro João Pedro, são os quatro primeiros artilheiros. O Haaland com 24, o Igor com 21, o Semênio com 15 e o João Pedro com 14 gols. Mas eu só fiz isso porque ele roubou o meu ataque e ele sabia qual seria. O meu ataque era uma homenagem ao camisa 8 do Corinthians, chamado Rodrigo Garro, argentino, que deu um passe de calcanhar maravilhoso para o Bidu fazer o gol da vitória do Corinthians contra o Vasco em Itaquera. Uma homenagem é esse aqui, ó, a Dr. Sócrates. A Dr. Sócrates, que fica sempre aqui nas minhas costas me iluminando. Então, eu queria fazer essa lembrança, fazer essa abertura. E ele veio e crau, já antecipou que o Rodrigo Garro deu passe de calcanhar.
Então eu vou acrescentar essa homenagem que você está fazendo ao nosso inesquecível Dr. Sócrates. Teve o passe de calcanhar maravilhoso do Pedro para o Arrascaeta, que não foi gol porque o Everson fez uma bela defesa, e teve um calcanhar do Plata no primeiro gol do Flamengo, que ele deu de calcanhar para o Varela cruzou e teve gol de cabeça do Pedro. Sim. Então, foi a noite no calcanhar, uma noite em homenagem ao Dr. Sócrates.
É isto. O trio de ataque está no ar. O trio de ataque, como você sabe, toda segunda-feira, 6 horas da tarde na TV Brasil, 8 horas da noite na Rádio Nacional, a nossa jovem rádio que está completando 90 anos. E que você também sabe que pode conferir o nosso programa no YouTube da TV Brasil e no Spotify da TV Brasil. Também, deste Flamengo avassalador, com Leonardo Jardim no comando. Deste Palmeiras que não encanta, mas lidera. Do Brasileirão Feminino, como sempre, triunfo do Flamengo. As brabas na liderança. E estamos a 45 dias de uma Copa do Mundo que está virando um verdadeiro hospital. Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está de volta na sua Rádio Nacional. E é claro, não pode ser outro tema senão esse Flamengo avassalador. Esse Flamengo que começa a lembrar o Jorge Jesus. Este Flamengo que parece não ter adversários à altura, pelo menos na qualidade do futebol. Pode ter na competitividade, tá aí o Palmeiras. Mas na qualidade do futebol, parece não ter para ninguém. E aí, seu Zé Trajano, eu lhe pergunto, você até deu um toque na sua abertura. Este rapaz que joga com a camisa 9 e que está aí comemorando o gol, o Pedro, não está na hora de, embora pela primeira vez, ser chamado pelo Carlo Ancelotti e ir para a Copa?
Bom, você sabe que o Pedro já jogou na Europa e voltou, né? O Pedro foi prejudicado porque se machucou, ficou fora do time, teve alguns problemas com o Felipe Luiz. Mas nessa reta final, nós estamos a poucos dias da lista definitiva, primeiro vai sair aquela lista dos 55, é óbvio que ele vai estar. 4 dias depois, no dia 18 de maio, sairá a lista definitiva. E ele, do jeito que está jogando, tem que jogar, tem que ser incluído nessa lista. Aí o pessoal fala, ah, ele nunca foi convocado, vários outros centroavantes foram, dane-se. Importante é o momento, Copa do Mundo é momento. A seleção que estiver melhor naquele momento ganha a Copa. Pode não ser a melhor equipe do mundo, mas naquele mês da Copa, um mês e pouco, quem estiver na ponta dos cascos é campeão. E o jogador que estiver na ponta dos cascos, caso do Pedro, tem que ser convocado. Mas não é só o Pedro que está jogando bem no Flamengo, não. O nosso treinador...
Eu ia exatamente jogar a bola para o nosso Lúcio para perguntar se o Samuel Lino não entra nessa...
O Lúcio pode falar bem. Ele era vaiado, a torcida não gostava dele, pedia para que entrar um Cebolinha no lugar dele, mas o nosso treinador, o novo treinador português, coloca ele não na esquerda exatamente, em várias funções dentro do campo. E é um jogador que pode ir para a lista sim, né, Lúcio?
Pois é engraçado isso. Se você pegar a torcida do Flamengo, a torcida de estádio, a gente não é o assunto agora, mas pela torcida do Flamengo, Varela não jogaria no Flamengo, em algum momento já teria sido queimado, Léo Pereira teria sido queimado, Everton Araújo teria sido queimado, Samuel Lino teria sido queimado, nenhum deles estaria jogando, e hoje estão aí. O Samuel Lino, ele tem um começo muito incerto, né? Quando ele chega contratado, indicado pelo Felipe Luiz, com um preço muito alto, 25 milhões de euros, e aí ele não rende como é natural. Só que assim, nos últimos jogos ele tem se mostrado de uma eficiência, de uma eficácia, e como o seu Zé destacou bem, ali não mais totalmente aberto na ponta e caindo um pouco para o meio, e uma coisa muito importante do futebol de hoje, né, que é rara, no chamado um contra um. Ele tem sido muito o que Tite falava do eterno externo desequilibrante, ele tem sido esse cara. Então, eu acho que ele foi convocado, a chegada dele, depois ele cai de produção, no primeiro jogo foi tão avassalador que ele é convocado pelo Ancelotti. E aí depois some porque ele cai de produção. Mas agora ele está se impondo de novo. E quanto ao Pedro, eu quero lembrar que na semana passada eu falei assim, olha... Infelizmente não vai dar tempo mais do Pedro, vocês vão lembrar disso, porque ele está crescendo muito de produção, mas não vai dar tempo e a fila é muito grande. Só que eu já mudei essa ideia, o que ele está fazendo realmente é muito diferente, e ele tem características muito diferentes, né? Não só como homem de área, como um cara que sai com muita lucidez, faz coisas espetaculares. Já mudei de ideia.
Você notou, você que nos vê, que Zé Trajano falou o nosso treinador. Eu pensei que ele fosse se referir ao Carlo Ancelotti. Não, ele estava se referindo ao Leonardo Jardim. Quer dizer, ele está me abandonando solitário.
Foi uma maneira simpática. Treinador dele.
São dois rubro-negros. Agora, você notou também que Lúcio de Castro disse que a torcida do Flamengo quis ver o Varela pelas costas, o Léo Ortiz pelas costas, o Lino pelas costas. O que revela apenas o quê? Que a torcida do Flamengo não entende bolhufas de futebol, porque se entendesse, torceria pelo Corinthians. Isto posto, né, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ranheta, ranzinza, mão de vaca, joga na conta do chá, faz 1-0 e não quer mais, diferentemente do Flamengo. Porém, lidera o campeonato. Lidera 6 pontos à frente do Flamengo. Tudo bem, ao Flamengo falta um jogo, aparentemente tranquilo, Mirassol no Maracanã, mas mesmo ganhando, ficará 3 pontos, terá que tirar a diferença, ainda antes da Copa do Mundo, em jogo com o Palmeiras no Maracanã. Vamos precisar de 3, 4 Maracanãs para abrigar a nação inteira. Mas te pergunto, Zé, eu disse que em matéria de futebol, não se discute, o Flamengo está jogando disparado o melhor futebol do Brasil. Agora, uma coisa é inegável, o Palmeiras compete. Você já está alimentando o gostinho deste clássico, que aliás você conhece muito bem a data, que outro dia você fez questão de mostrar como é que é o calendário?
Não, então, falando de calendário, Juca, tem uma coisa muito curiosa. A lista de 55 é no dia 14, a lista dos 22 no dia 18. E o clássico no dia 23. Então você imagina, nós falamos disso até de manhã em outro programa que a gente faz no UOL. Já imaginou se o Pedro não fica na lista definitiva e tem esse jogo dias depois da lista definitiva? Qual será o clima no Maracanã, o clamor da torcida do Flamengo em relação à não convocação do Pedro? Tem o outro lado também. Qual será a manifestação de apoio da torcida do Flamengo caso o Pedro seja convocado? É um jogo fundamental, que aí para o campeonato, teremos 45 dias de descanso, de Copa do Mundo, descanso para o campeonato Mercosul, e aí vamos ver quem termina essa fase do campeonato em primeiro. O Palmeiras, outro dia eu falei isso, me lembra o meu querido Arsenal. O Arsenal é um time que vem ganhando de 1 a 0, às vezes joga mal, joga para o gasto, quando você pensa que vai, não vai, mas ele continua líder do campeonato e semifinalista da Champions League. É um negócio inacreditável, porque do jeito que falam mal do Arsenal, era para o Arsenal estar disputando, tentando se livrar do rebaixamento, que já teria sido desclassificado, levado um pontapé lá na Champions League. Não, ele é semifinalista, pega o Atlético de Madrid agora na quarta-feira, e pega e está em primeiro lugar, com o jogo a mais, é verdade, do que o Manchester City. Isso me lembra, Arsenal e Palmeiras se equivalem um pouco nessa morrinha de ganhar de 1 a 0, não jogar bem, não impressionar, mas são eficientes, ou seja, estão conseguindo somar pontos, e o time do Palmeiras é assim. Esse jogo em Bragança, o Bragantino foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras fez um gol com o Flaco Lopes, jogada do Sousa, Paraguai, depois nada. Quem foi o melhor em campo foi o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, tão discutido.
Pois é, lembremos, né? O Bragantino meteu 3-0 do Flamengo em Bragança. Palmeiras ganhou do Bragantino de 1-0. Na competição, isso vale muito. Agora, o que o torcedor do Flamengo espera desse jogo? Ô Lúcio, com equilíbrio, o Flamengo é favoritaço contra o Palmeiras no Maracanã? Não.
Não, de jeito nenhum, em nenhum momento, nunca será, nenhum dos dois, nunca serão favoritados. E aí eu vou no óbvio, no chavão, um clássico desse tamanho, ainda mais os dois jogando. Agora, o futebol do Flamengo é realmente muito mais bonito e agradável do que o Flamengo, mas isso não garante ali 3 pontos. Então, e é um time, um reloginho, né? Esse Palmeiras, ele é um reloginho, ele é um time chato, ele vai lá no final e chega, sem futebol bonito, um futebol que nada demais, que não agrada aos olhos, mas de jeito nenhum, é óbvio que não é favoritaço.
Agora veja como são as coisas, né? Falávamos sobre o Corinthians ter vencido o Vasco por 1-0, ganhou com 10 jogadores, mais uma vez o André foi expulso, né? Bom, Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Quem entrou na zona do rebaixamento? O Santos. O Santos Futebol Clube, que chegou a fazer 2-0 no Bahia. Ia ser uma vitória retumbante, com 2 gols do Rolleiser, batendo pênalti e jogando muito no lugar do Neymar. Ele é muito mais útil hoje para o Santos do que é o Neymar. Mas acabou cedendo o empate e por pouquíssimo não cedeu a virada para o Bahia do Rogério Ceni. Resultado, o Santos do Rei Pelé de novo luta para não cair. Parece mentira, mas não é. E isto é muito reflexo de toda a lambança que foi feita em torno da Vila Belmiro para trazer o Neymar de volta. Não está resultando em coisa alguma em matéria de competição e não está resultando nada até para o propósito dele, que é voltar à seleção e disputar.
E uma dívida de 90 milhões lá no final, né, Juca? Tudo isso com 90 milhões pendurados.
Exatamente. Muito bem. Os brasileiros voltam a campo. O Zé falou. Esse meio de semana de Liga dos Campeões da Europa é sensacional, né? Tem simplesmente Bayern e PSG. Só. Além de Arsenal e Atlético de Madrid. Mas tem jogos muito bons também da Libertadores, pelo menos promissores, né? Na terça-feira, 9:30 PM, Cruzeiro e Boca Juniors no Mineirão. Olha só, Cruzeiro e Boca Juniors. Na quarta-feira, o Mirassol recebe às 7 horas o Always Ready. Às 9:30, o Flamengo tem um osso duríssimo pela frente, que é o Estudiantes em La Plata. E olha, é muito mais difícil jogar contra a torcida do Estudiantes do que propriamente contra o time do Estudiantes. Mas ali é o bicho pega. Às 9h30 também
o Palmeiras joga. Juca. É contra o Milei também, Juca. Só rapidamente aqui, esse jogo não deixa de ser. O Estudiantes hoje é a menina dos olhos do Milei, porque o Verón é o único entre os presidentes que advoga as SAFs. Os outros, todos os presidentes dos clubes argentinos, são contra e fechados contra. E o Verón é o queridinho do Milei, porque ele está fechado com o Milei nessa posição. Então, joga também contra a força do Milei.
Muito bem, nessa eu estou junto com o Verón e com o Milei contra o Lúcio de Castro. Eu e o Lúcio, você percebe que estamos brigando, não é de hoje. Cerro Porteño e Palmeiras em Asunción do Paraguai, na quarta-feira, 9h30. Na quinta-feira, tem Bolívar e Fluminense lá no céu, né? Em La Paz, às 7h da noite no horário de Brasília. E às 9h da noite, o grande jogo da rodada, dessa rodada brasileira na Libertadores. Em Itaquera, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista recebe o quase tão glorioso Peñarol do Uruguai, que tem das camisas...
Ô, Juca, falando em Peñarol, tem uma imagem na rede social que o Peñarol perdeu o jogo agora na última rodada e o time que foi campeão, se não me engano, é o Racing. O Rubens pode nos ajudar. Os jogadores desse outro time que se tornou campeão souberam da derrota do Peñarol no ônibus. Quando eles souberam da derrota do Peñarol, pararam o ônibus na estrada, desceram e começaram a sambar, rebolar e comemorar, se abraçar, festejar a conquista do título, porque o Peñarol tinha recebido a notícia que o Peñarol tinha sido derrotado. Se não me engano, é o Racing Uruguai.
Muito bem. Brasileirão feminino. As Brabas seguem na liderança. Sábado, a TV Brasil mostrou Flamengo 3, Vitória 1. Hoje tem mais futebol feminino na tela da TV Brasil, com Atlético Mineiro e Botafogo, ao vivo, 9h da noite. Jogos da última rodada, Corinthians 3, Ferroviária 1, num grande clássico nacional. No sábado, Flamengo ganhou do Vitória 3-1, o Inter do Juventude, o Inter ganhou de 1-0. No domingo, Bragantino 2, Cruzeiro 2, Misto 0, Fluminense 2. Hoje tem América Mineiro e São Paulo, Palmeiras e Santos, às 8h da noite, e às 9, Atlético Mineiro e Botafogo, com transmissão da TV Brasil. Amanhã, Bahia e Grêmio. E estamos a 45 dias de uma Copa do Mundo que, aparentemente, vai ser um grande hospital. Vai primar pelas ausências. Rodrigo já está fora, Militão já está fora, Estevão é grande dúvida, deve estar fora, Lamine Yamal é dúvida, o grande jogador da Espanha, candidato a ser o número um da Copa do Mundo, né? Mbappé se machucou, ele vai tentar se recuperar a tempo da lesão, Gnabry da Alemanha também é desfalque, não vai jogar a Copa. O que está acontecendo? A bruxa está solta, Lúcio?
Eu acho que a bruxa está solta e é a grande contradição da indústria, né, da indústria do futebol, que de certa forma é uma grande contradição capitalista. Né? Você tem que botar essa engrenagem jogando terça, domingo, sábado, 3 vezes na semana, porque você tem que arrecadar competições diferentes, etc. E nenhum ser humano, a máquina não aguenta. O Chaplin já tinha cantado essa pedra há muito tempo, né? Não sois máquina. E assim, acho que principalmente essa indústria está se mostrando muito cruel com essa garotada, né? Uma garotada que não tem o físico formado ainda, não está preparada. E antes da contusão do Estevão, teve um artigo de muita repercussão na Inglaterra falando exatamente sobre isso, que o Estevão não estava preparado fisicamente para ali, para a intensidade da Premier League, para jogar ali entre os homens toda 2 vezes na semana. E aconteceu isso. Então, acho que está acontecendo a grande contradição da indústria se abatendo sobre o campo.
Vamos incluir muito nessa lista aí, Panichelli, Juca, que é jogador argentino que joga na França, um centroavante, artilheiro do campeonato francês, que pode abrir vaga definitiva para o Flaco Lopes na Copa.
Já que a palavra estava com o Lúcio de Castro, eu pergunto a ele, para depois da nossa vinheta, o que, que vai dar ruim?
Vai dar ruim a Copa do Mundo, onde fanfarrão como o senhor Paulo Zampoli, como a gente já conhece aqui, é personagem nosso desde o começo do programa, que a gente falou sobre ele, é um cara que estava na lista de Epstein e hoje está no governo Trump, propôs a inclusão da Itália na marra, pelo tapetão entre os times da Copa do Mundo, as seleções. O que chama atenção, para mim, isso foi uma fanfarronice, a própria presidenta da Itália recusou isso. Mas, assim, o que será essa Copa do Mundo? Um cara que é um alto executivo do governo Trump, capaz de propor uma carteirada, imagina, a gente vem falando isso há muito tempo, as carteiradas, a influência, a pressão do governo Trump nessa Copa do Mundo. É muito assustador.
E vai dar ruim também, só reafirmando aqui, Juca, eu falei semana passada, mas vamos falar de novo. O valor dos ingressos, o valor da hospedagem, o valor do meio de transporte internamente, sabe? Cada vez a cor sobe, mas falaram da COP e a cor é muito pior para o lado de lá.
E vamos lembrar que este assessor, este cafajeste que assessora o Trump para assuntos de Copa do Mundo, deu uma entrevista dizendo que as mulheres brasileiras são preparadas para causar confusão e que, em regra, são prostitutas. Este é um dos braços direito de Donald Trump, para você ter uma ideia do nível. E vai dar ruim também, ao que tudo indica, a SAF do Galo. Uma SAF que primeiro sucateou o Galo, comprou o Galo barato e não está entregando. E ontem, até cenas de censura contra aqueles que estavam mandando os Menem àquele lugar, houve com seguranças da SAF tentando intimidar aqueles que estavam protestando. E fez a direção do Galo o que fez com o Hulk, tirá-lo do jogo minutos antes do jogo estar para começar contra o Flamengo. Isto também vai dar ruim, mas o que dá sempre bom é a Rádio Nacional.
Rádio Nacional!
Olha, hoje eu vou que prestem atenção no início da narração do Jorge Cury, que ele vai falar do jogo, mas antes ele vai dizer do público, da presença do público do Maracanã. Que foi esse público desse jogo Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa em 69, eliminatórias para a Copa de 70, que o Brasil ganhou de 1 a 0 o gol do Pelé, que vocês vão ouvir na voz do Jorge Cury, é o terceiro maior público da história do Maracanã. Perde para a Copa do Mundo, que eu acho meio esquisito. Quase 200 mil pessoas estiveram lá na partida final. Eu acho meio difícil, já tinha andaime ainda nas arquibancadas e tal. Mas vamos considerar que foi. Depois teve um Brasil e Paraguai, eliminatórias para a Copa de 54. E esse jogo aí, o Jorge Cury vai dizer qual foi a multidão que compareceu ao Maracanã. Ouçam só.
Vamos repetir. 1 bilhão com B de Brasil. 87 milhões, 857 cruzeiros novos. Público pagante, 183.341. Informando Fiat Lux e Ultralar, Mauro.
Você agora é o fundo de reportagem, todo Maracanã, viu, Cury? Eu não vou discutir com os ouvintes querem ficar com a Nacional. Mas quando você olha aí e disse a renda, foi um murmúrio geral pelas arquibancadas e pelas cadeiras aqui embaixo. O negócio sensacional.
Toma posição o quarto zagueiro e levanta na área brasileira. Replica de cabeça de Jaume, o Cury foi ter a Gerson na esquerda para Rildo. Rildo recebeu, caminha em direção à linha divisória do gramado, passa diante do grande placar das arquibancadas do Maracanã, vai pela ponta esquerda, entrega a Edu, recebeu o ponteiro, correu, bateu em Enciso, atirou, defendeu o Aguilera,
vocês merecem. para o Maracanã para ver uma bomba estupenda de Edu. Voltou Aguilera, entraram Pelé e Tostão. Na frente estava o Rei, que bateu consciente para o fundo do barbante. Brasil, Brasil 1-0 contra o Paraguai. É um delírio da moçada do maior do mundo.
Eram decorridos 23 minutos de luta da etapa derradeira. Brasil 1, Paraguai 0.
Um pequeno bastidor deste jogo. Primeiro, este jogo foi motivado pelo fato de, na ida, o Brasil ter vencido por 3-0 e sofrido muitas violências. Então, houve uma campanha no Rio de Janeiro: vamos receber os paraguaios com flores. Olha que coisa diferente dos dias de hoje. E diz o COSE que o público foi de 183.341. Eu posso garantir que, no mínimo, foi de 183.342, porque o meu ingresso eu tenho até hoje. Foi a primeira vez na minha vida que entrei num estádio e nem passei pela borboleta. Fui carregado pela massa, por tanta gente que entrou no estádio do Maracanã. Então, eu posso afiançar que tinha pelo menos mais uma pessoa. Fui a esse jogo com o compositor e violonista Eduardo Gudim. Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. Você está ouvindo o Trio de Ataque. Você está vendo se você está na TV Brasil e sabe que toda segunda-feira, 18h, tem Trio de Ataque. Se você está ouvindo e apenas ouvindo, é porque você está na Rádio Nacional, toda segunda-feira, 18h. E agora chegou a hora de homenagearmos o jornalista Alberto Diniz com o Observatório da Imprensa. Eu quero chamar a atenção para uma ampla reportagem que está no ar no portal do ICL sobre os bandidos de farda. Uma ampla reportagem que precede um documentário que irá ao ar nos próximos dias de maio. Este amplo documentário de 4 jornalistas, Juliana Delpiva, o Chico, meu Deus do céu, Chico Otávio, exatamente. Mostrando que o serviço de inteligência britânico colaborou com as torturas no Brasil durante a ditadura, principalmente com o que se fez na famosa Casa da Morte em Petrópolis. Mostra os métodos que os ingleses ensinaram os bandidos de farda brasileiros, um dos quais conhecidíssimo, o Coronel Estigoin. É uma série de reportagens que te revolta, te embrulha o estômago. Novo caso de estupro de uma brasileira que não tinha nada a ver com a resistência armada. Enfim, procure no portal do ICL, porque é um primor de jornalismo, é matéria para ganhar prêmio pelo mundo afora e que deve, entre outras coisas, fazer com que a ONU, Conselho de Direitos Humanos da ONU, novamente pressione o STF no Brasil para rever a lei da anistia, para que esta gente possa vir a ser punida. Zé Trajano, tem uma dica.
Eu tenho uma dica muito legal, um trabalho muito legal do Rafael Oliveira, que é um jovem, é um dos maiores conhecedores de futebol, pesquisadores, é um trabalho magnífico. Onde joga? Como joga, aliás? Você vai lá no YouTube, procura Rafa Oliveira, ou Rafael Oliveira, como joga. Ele não é a novidade esse trabalho, que ele faz toda a Copa do Mundo, ele faz vídeos analisando seleção por seleção. São 48 vídeos, é um trabalho que ele levou meses fazendo. Quem vai acompanhar a Copa do Mundo vai atrás desses vídeos, desse trabalho do Rafael Oliveira, que é sensacional. Ô Juca, até anotei aqui, ó. São 12 horas de conteúdo. 12 horas de conteúdo. Então, para saber mais sobre Copa do Mundo, parabéns, Rafa Oliveira.
Muito bem. E eu recomendo o livro A Menina que Roubei de Nelson, que é um livro que eu recebi na semana passada, que eu adorei ler. É a história de uma torcedora do América, comunista, que vai ao Maracanã durante o tempo da ditadura e que envolve Nelson Rodrigues, Alberto Diniz. É uma mistura de ficção e realidade, mas muito bem escrito, muito bem bolado pelo mineiro, pelo cirurgião-dentista Aloísio Júnior, aposentado como coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Fez lá toda a carreira e começou a escrever há pouco tempo. Está lançando esse, que é o segundo livro dele. O primeiro é O Menino que Dormia de Chuteiras. Recomendo muitíssimo, uma história interessantíssima e de final muito surpreendente. Você certamente vai gostar. E temos lançado pelo país afora, transformando os cinemas brasileiros num grande Maracanã, Zico. Fale desse filme, fale deste... Vamos ver o trailer primeiro, é isto? Vamos ver o trailer.
Espero que vocês possam gostar dos breves filmes que vamos ter pela frente.
Nosso espetáculo é o seguinte: dá pra fazer 7, dá pra fazer 8, dá pra fazer 10?
Gol, 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 gol.
Zico foi minha referência em tudo.
Você que tem uma coisa que chama trajetória.
Você que todo 3 de março comemora o Natal rubro-negro, começa por aqui, ó.
Muitos dizem que o Flamengo é uma religião. Eu concordo com isso.
Então, e aí, Lúcio? Entre outras coisas, o filme conta como o Nando, irmão do Zico, foi preso durante a ditadura porque era professor, alfabetizava brasileiros, né, com o método que a ditadura odiava. Não é isso, Lúcio?
É isso, por isso tudo, as opções de estar com o João Weiner e do Pedro Cury, diretor, produtor do filme, são de uma felicidade nas opções, que poderia ser mais um filme, mas não é. É o filme definitivo sobre o Zico, com essa mistura da história da vida do Zico, pega muito o espírito de quem é o Zico, e alternando com gols, coisas históricas. Eu não tenho a menor dúvida, a gente vai ver uma coisa muito bonita no cinema, gerações, pais levando filhos para ver. O Zico conseguiu manter essa coisa do ídolo, do mito, construiu isso na torcida do Flamengo. E esse filme vai virar, eu imagino que vai virar uma catarse nos cinemas.
Então a hora é de dar parabéns.
Parabéns pra você.
Johan Cruyff, o gênio holandês, faria hoje 79 anos de idade, Zé Trajano.
Os maiores de todos os tempos, né? Tem muita gente que põe a lista assim, os maiores jogadores de todos os tempos, coloca Maradona, coloca evidentemente Pelé, Garrincha, e o Cruyff entra na lista da maioria das pessoas, porque foi fora de série. Ele comandou a seleção holandesa por muito tempo, depois virou um baita treinador, morreu cedo de câncer no pulmão, porque fumava. As imagens dele na beira do campo, ali no túnel, sempre fumando, mas deixou o seu nome na história. É um jogador extremamente maravilhoso, para não dizer outra coisa.
Exatamente. Na minha lista dos 5 maiores de todos os tempos, ele está. Roger Machado completa hoje 51 anos, ainda vítima do chamado racismo estrutural, porque ele paga o pato de ter entrado no lugar do Crespo no momento em que o Crespo estava de bem com a torcida do São Paulo, e paga o preço, mesmo inconsciente, de torcedores que não aceitam um treinador negro. Dorival Júnior completa 64 anos e é o sonho de consumo do São Paulino, porque campeão da Copa do Brasil, título que o São Paulo não tinha sob o comando dele. Quem faria 89 anos hoje era o ex-goleiro Manga, o Manguita, do Botafogo, que virou, porque nascido neste dia, virou o dia do goleiro. Isto é o dia do goleiro, o dia do nascimento do Manguita. Quem faz 39 anos hoje, Lúcio de Castro, é Joana Maranhão.
Joana Maranhão, uma pessoa importantíssima, uma finalista olímpica de natação, mas muito mais do que isso. Pela luta, pelas posições, pelo enfrentamento da cartolagem, uma figura fundamental.
Tivemos no dia 25 de abril...
A lei Joana Maranhão, de assédio sexual, é bom a gente registrar, que sofreu por parte do técnico, e era uma luta, ela mora na Alemanha hoje em dia, faz um trabalho muito importante. Eu também tiro meu chapéu e mando parabéns para ela.
E fale-nos, Trajano, da data que transcorreu no dia 25 de abril, neste sábado, 51 anos da Revolução dos Cravos.
Você sabe que eu botei no meu Instagram uma gravação da Amália Rodrigues, cantando a música do Zeca Afonso, né? Que é Grândola Vila Morena. A canção Grândola Vila Morena, do poeta e compositor Zeca Afonso, foi o aviso que os militares contrários à ditadura precisavam para sair dos quartéis e iniciar a luta em prol da democracia e da liberdade. E eu botei uma gravação muito bonita, pena que a gente não possa colocar aqui, mas é uma data muito marcante. Em Portugal, esses dias, teve muita manifestação, com muita gente nas ruas, segurando o cravo vermelho e celebrando a vitória de 25 de abril de 1970. Está fazendo 52 anos hoje. Hoje não, fez o dia 25.
E quem comemora 86 anos é o estádio do Pacaembu, infelizmente privatizado por João Dória e companhia, e transformado muito mais num palco de shows do que naquilo que ele sempre foi, um estádio de futebol. Certamente o estádio onde você mais vê, melhor via futebol entre os grandes estádios brasileiros. Vamos ao prêmio.
A única coisa Santos. Boa que tem por lá, Juca, é só lembrar, a única coisa boa que tem por lá, que restou ainda bem, preservaram, é o Museu do Futebol.
Exato, e eles quiseram derrubar. Vamos ao prêmio Osmar Santos. Para atual comentarista de vôlei da Esporte TV, mas desse gênio do voleibol, a Fabi, que entrou para o Hall da Fama, essa campeoníssima jogadora de voleibol brasileira, esta simpatia que é também a Fabi, e uma mulher de posições muito firmes, uma mulher progressista. Está de parabéns a Fabi no Hall da Fama do voleibol. E você tem também um prêmio Osmar Santos, não é isso, Lúcio de Castro?
Um prêmio que eu não quero deixar passar batido. O ato da diretoria do Corinthians ontem, ao tirar a cadeira diante de um ato de racismo, talvez esteja passando batido todo o simbolismo dele. Porque, em geral, esses casos isolados passam muito batidos, viram nota oficial. Nota oficial se dilui com o tempo, né? A diretoria do Corinthians, quando faz isso, estabelece um marco. Esse problema é de todos nós. Estabelece um marco que todo mundo, quando entrar no estádio agora, vai olhar e vai falar: esse problema é de todos nós. Há um paralelo de tirar a cadeira, e aqui sem comparação nenhuma. O Estádio Nacional do Chile tirou as cadeiras de trás do gol para marcar que aqui se torturou gente, o Pinochet em 73. E, novamente, sem comparar os atos, a diretoria do Corinthians, a partir de agora, estabelece, em vez de fazer uma nota oficial, marca: esse problema é de todos nós. Vai ter uma cadeira vazia avisando para a gente todo o jogo.
E foi feito até um filmete para mostrar este momento. Vamos vê-lo.
Corintiano é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Nossa história obriga quem torce por essas cores não apenas rejeitar o racismo, mas sim ser antirracista. E é por isso que a gente resolveu tirar o assento da Arena Corinthians. agir para mudar o jogo. Assim, torcedor corintiano, ao presenciar qualquer caso de racismo ou discriminação, honre a nossa história. Não pode passar pano, não pode deixar para lá. Ou você se cala, ou você age. Racismo não é debate, racismo não é opinião. Racismo é crime. Aqui o racismo não tem lugar e nunca terá. Escaneie o QR Code, siga o protocolo e denuncie.
Muito bonita atitude mesmo. Quem sabe isso estimule as pessoas a pensarem sobre o tema e pararem e se engajarem na luta antirracista. Vamos ao prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
quando a Revolução dos Cravos fez 50 anos, um jogador de futebol, goleiro, Miguel Maga...
Não é goleiro, não. Não é goleiro, não. Lateral.
É lateral? Por que que eu achei que
lateral
era goleiro?
Lateral direito. Apesar de ser okay. Esquerda, ele joga na lateral direita.
Então vamos ver o que ele disse.
É uma grande vitória, mas deixa-me dar aqui um parênteses, porque a maior vitória aconteceu há 50 anos atrás. Se eu hoje estou aqui a discursar livremente, tenho liberdade de expressão, é graças às pessoas que há 50 anos atrás lutaram para que eu hoje seja livre. 25 de Abril sempre e fascismo nunca mais. É isso que eu tenho a dizer.
Obrigado. Fato raro no futebol, o jogador se manifestar dessa maneira, né, Juque?
Que maravilha. Que maravilha a declaração dele.
E essa coisa dele lembrar, quer dizer, e não sei se você percebeu, você que nos vê, o repórter perguntou para ele sobre a vitória que o time dele tinha acabado de ter. E ele disse, não, a vitória foi muito boa, mas o que eu quero falar mesmo é isso aqui.
Exatamente,
já deu o recado dele e nem quis falar de futebol, né? Isso aqui é menor, né? Isso me lembrou, inclusive, você se lembra? Num dos jogos em que o Vinícius Júnior foi vítima de racismo, acabou o jogo, foi para a coletiva o Carlo Ancelotti e o repórter perguntou para ele algum detalhe técnico do jogo. Ele olhou para o cara e falou, você tem certeza que você quer falar de futebol? É de futebol que você... Depois do que nós assistimos... Lembra disso?
Eu lembro, estou lembrando aqui agora. É verdade.
Era a milésima vez que após os casos de racismo, se falava em futebol. E o Ancelotti, nesse dia, para o jogo.
Olha, eu queria fazer mais uma menção ao prêmio, o direito ao prêmio João Saldanha hoje, Juca.
Faça.
É a operador de máquinas, tem 36 anos, trabalha numa empresa de caminhões, que na Maratona de Boston, o nome dele é Robson Gonçalves de Oliveira. Ele viu um maratonista lá caindo, caiu duro, veio um inglês socorrer para tentar levantar esse maratonista americano, mas não conseguia direito, e ele já estava ultrapassando, ia bater o recorde dele de maratona. Ele ajudou a levantar o maratonista americano, que estava destruído, e ele e o inglês se abraçaram, que um braço... em torno de um ombro de cada um, e conseguiram cruzar a linha de chegada. Então, ao Robson Gonçalves de Oliveira, também o prêmio João Saldanha. Mas não podemos deixar de registrar também aquele queniano, já que nós estamos falando de maratona, que foi o primeiro corredor no mundo, em todos os tempos, a baixar uma maratona abaixo de 2 horas. O pessoal do Quênia não é fácil, não.
E o primeiro e o segundo abaixaram.
Primeiro e o segundo, né? Exatamente, 2 quenianos.
Lembrando que o Robson, o brasileiro, estava a 20 segundos de quebrar o recorde pessoal dele, que é uma coisa que o maratonista preserva demais, né? Treina um ano inteiro para conseguir. E jogou o recorde para o lado para ajudar o maratonista que estava caído.
Lá em Boston.
É muito bonito.
Lá em Boston.
São gestos que fazem do esporte aquilo que o esporte nasceu para ser. Isso aí. E agora é a hora de mandarmos alguém para o chuveiro, que já foi personagem no programa de hoje, mas nós precisamos reforçar. Bota a foto dele, Rubens. Rubens Lisboa, para que a gente possa vê-lo, se é que você tem a foto dele. Não temos foto do cidadão, porque ele é a própria cara do mafioso. Procure que você verá. Paolo Zampoli, o tal italo-americano que é braço direito de Donald Trump, o homem que Donald Trump designou para a Copa do Mundo, o homem que propôs que a Itália substituísse o Irã e levou uma banana dos próprios italianos, da presidenta da Itália até o presidente da Federação Italiana de Calcio e da imprensa esportiva italiana, diz: na Itália não precisa de favor, não precisa de esmola de ninguém, ou ganha vaga em campo ou está fora da Copa. E que chamou este Paolo Zampoli, chamou simplesmente as mulheres brasileiras de prostituta. Por quê? Porque a mulher dele, que é brasileira, a ex-mulher, quis se separar dele por ser agredida por ele, e ele simplesmente a denunciou para a ICE. É um cafajeste, é um gangster, Paolo Zampoli, que vá para o chuveiro e nunca mais volte. E nós voltaremos segunda-feira, 8 horas da noite, na Rádio Nacional. Até lá.
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.